Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui com mais um programa Conexão Campo Cidade e hoje a gente quer fazer um programa especial de solidariedade, de apoio, de reconhecimento a toda essa situação dramática que o Estado do Rio Grande do Sul está vivenciando. E a gente, desde já, em nome de todo o nosso time aqui, a gente quer deixar a nossa solidariedade, o nosso apoio, a nossa admiração, o nosso respeito a todo o povo gaúcho nesse momento tão difícil. E, dentro do possível, a gente vai fazer um programa totalmente voltado para ver de que maneira a gente pode ajudar o povo gaúcho a se recuperar, a seguir em frente depois de uma catástrofe tão triste, tão difícil, onde já 88 vidas foram perdidas, mais de 120 pessoas estão desaparecidas e mais danos materiais, urbanos e rurais, que são terríveis, que são, de uma forma muito severa, vão afetar a vida de todos os gaúchos. E, consequentemente, o povo brasileiro está todo sensibilizado. Hoje eu pude ver lá no meu condomínio, aqui em Minas Gerais, pessoal arrecadando roupas para mandar. Quer dizer, então, há uma sensibilização de todos os brasileiros por esse drama que os gaúchos estão passando e nós queremos estar junto de todo o povo gaúcho. E para a gente entender um pouco mais como que está essa situação, eu quero passar para Carla Mendes. A Carlinha vai apresentar para nós uma série de vídeos, uma série de matérias que vem lá do Rio Grande do Sul, para que a gente possa ver de que maneira a gente contribuir para ajudar todo o povo gaúcho nesse momento difícil. Carlinha, a bola está com você.
Microfone ligado, Carla.
Agora sim. Boa tarde, Marcelo. Agora vocês me ouvem bem?
Sim.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde, Tejon. E, claro, né, meu boa tarde mais que especial para o Antônio da Luz, né, que a gente abraça ele para abraçar todos os gaúchos nesse momento. Então, Antônio, todas as nossas boas energias estão concentradas em vocês nesse momento. E, de fato, nós separamos aqui alguns dados para que vocês possam depois contextualizar tudo isso e trazer o impacto disso para o Brasil. O Igor aqui trouxe, né, a nossa equipe trouxe uma série de informações. Então, só complementando os números que o Marcelo começou a trazer, nós já temos, né, todos esses 364 municípios do estado gaúcho afetados, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. São mais de 850 mil pessoas afetadas de alguma forma por essas enchentes no estado. São 291 feridos, 111 pessoas desaparecidas e mais de 140 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. Claro que esses números são apenas preliminares, eles estão sendo atualizados a todo o momento, e eles vão se agravando. À medida em que os níveis das águas vão baixando, eles vão apresentando ali o seu rastro, né, de problema. Mais do que isso, as pessoas que agora estão em regiões onde as águas vão voltando ali para o Guaíba e vão sentindo, né, os problemas também se agravando, trazem os seus relatos e a sua preocupação. Então, o que está grave agora pode ficar ainda mais grave. É claro que a gente vai, né, trazendo os impactos disso de forma preliminar, né? Hoje, a Confederação Nacional dos Municípios, a CMN, trouxe também os seus dados atualizados e um prejuízo que somente na agropecuária gaúcha, então contando agricultura e pecuária, passa de 80 milhões de reais apenas em 19 municípios onde isso pôde ser apurado, né? Então, certamente esses números vão ser muito maiores à medida em que as coisas puderem ser ficarem mais claras, né? Então, esses números ainda são essas preliminares. Nós separamos, de fato, aqui alguns depoimentos que nós recebemos nesta segunda-feira e nós vamos começar, eu acho que eu já posso rodar esses vídeos, né? A gente vai trazer primeiro um depoimento do vice-presidente da Federarroz, o senhor Roberto Fagundes, que falou um pouquinho sobre a cultura do arroz, que é provavelmente a cultura mais afetada nesse momento na agropecuária gaúcha. Vamos conferir esse depoimento.
Atingida é a região central, aí, que nós chamamos de Quarta Colônia, Agudo, na volta de Santa Maria, Dona Francisco, essas regiões aí que tem uma produção de arroz dentro da nova, de todas as regionais, ela não é uma região tão grande como a nossa aqui da fronteira oeste, que representa 30% do arroz produzido. Mas ela é uma região muito importante para a Federarroz, para o próprio cultivo de arroz, e eles realmente estão passando uma situação muito complicada aí nessa região aí. Já tiveram problemas no plantio, tem produtor que replantou 2-3 vezes, e aí com isso, consequentemente, atrasou o plantio, e aí eles terminaram plantando em janeiro, início de janeiro, fim de dezembro, e consequentemente esse é o motivo que ele é a região mais atrasada na colheita no momento.
Então, nós conferimos o vice-presidente da Federarroz. Quem também deu entrevista ao Notícias Agrícolas nesta segunda-feira foi o senador e presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, senhor Irineu Orte. Ele assumiu recentemente como senador. Ele pontuou não só essas perdas no campo, então soja, arroz, frutas, verduras, os animais sofrendo, ilhados, tudo mais, toda a dificuldade logística do Estado, mas ele falou também, enquanto senador, ele inclusive fez questão de frisar isso, que ele já havia encaminhado, né, ele e sua equipe, 2 projetos de lei ali para o Congresso Nacional, e que a agenda legislativa toda do Congresso vai ser dedicada ao Rio Grande do Sul nessa semana, e a reunião da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, que acontece todas as terça-feiras, também teve a sua pauta alterada para se atender essas demandas do Rio Grande do Sul, não só as demandas dos produtores rurais, mas toda a condição de infraestrutura, abastecimento, logística, enfim, vamos conferir também a fala do senador Irineu Orte, presidente também da ProSoja Rio Grande do Sul.
Ele plantou 6 milhões e 700 mil hectares de soja. Disso aí falta colher, segundo levantamentos preliminares e levantamentos superficiais, porque não tem como mensurar diretamente, porque tem muita lavoura que está em parte colhida, parte não colhida. Faltariam colher em torno de 1,5 milhão a 1,6 milhão de hectares, que representa na volta de 25% da área a ser colhido. E esta maior parte dessa área a ser colhido fica na metade sul do estado, quem segue de Cruz Alta, Santa Maria e a fronteira toda. Na região mais do Planalto Médio, Alto Uruguai, o percentual colhido é bem maior, de 95%, 97%, 98% já está colhido. Então, a área maior por colher fica naquela região, e é justamente onde choveu por mais dias, começou antes da chuva lá, e você acabou de dizer, a previsão é de mais chuva, a turma não vai conseguir colher. Então tem muita soja já estragada, perdida no campo, mas também tem soja que ainda dá para colher, assim como tem algumas lavouras embaixo d'água, na parte da soja. Então, a perda, a priori, a grosso modo, poderia ser entre 4 e 5 milhões de toneladas. Mas como parte disso nós imaginamos que o tempo permita que ainda se colha, desses 4 a 5 milhões, talvez se perca efetivamente 1 milhão e meio, 2 a 2 milhões e meio, o que vai fazer com que a projeção, que era entre 20 e 22 milhões de toneladas na concepção da ProSoja, nós tenhamos talvez algo apenas em torno de 20 milhões. Veja bem que isso ainda é perspectiva, vai depender muito do tempo daqui para frente.
E para a gente finalizar essa primeira rodada de depoimentos, é claro que eu quero passar a bola para vocês, embora a gente tenha algumas outras informações para compartilhar com vocês e com a nossa audiência. A gente vai ouvir agora a Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria, que trouxe os impactos desse cenário devastador para o mercado e para a produção de leite no estado do Rio Grande do Sul.
A noção, a grandeza de quanto que isso vai afetar, né, essas catástrofes que a gente está observando lá, vai afetar a cadeia de leite. O Rio Grande do Sul é uma importante bacia leiteira e o que a gente tem conversado com alguns agentes que a gente tem contato na região e também, né, o que a gente tem acompanhado de notícias é que a captação ela vai ser impactada justamente em função da logística, né? Muitos laticínios estão com dificuldade em fazer essa captação de leite, né? Além disso, tem muitos problemas com relação ao manejo desses animais, dificuldade de chegar insumos, alimentação para esses animais. Inclusive, alguns laticínios estão com problemas de embalagem. Enfim, ainda são muitos os problemas que a gente tem que computar, mas sim, no próximo mês, nessa próxima captação que a gente vai fazer análise dos dados, essas chuvas que a gente está observando provavelmente vai impactar negativamente na produção no estado.
Bom, a princípio nós separamos esses três depoimentos. A gente tem mais alguns vídeos para ouvir, mas eu gostaria de passar a bola para vocês, para que vocês possam trazer para a nossa audiência o impacto disso tudo. Eu acho que vocês melhor do que eu, muito melhor do que eu, vão poder explicar o que é que está acontecendo com o Rio Grande do Sul nesse momento e como isso muda o curso do Brasil a partir desse momento, né?
Carlinha, obrigado aí por essa participação inicial. Daqui a pouco a gente volta com você mais um pouquinho. Eu queria ouvir o Antônio, né? Começar com o Antônio, que ele é gaúcho, ele está lá dentro do estado, sentindo esse momento difícil, essa perda de vidas, esse número enorme de desaparecidos, infelizmente, pessoas desaparecidas, o percentual de reaparecimento sempre é muito baixo, né? Infelizmente. Então, são muitas vidas perdidas, muitos danos materiais, muita tristeza, e ninguém melhor do que o Antônio, que está no Rio Grande do Sul, para falar um pouquinho para nós como é que você está sentindo esse momento aí, Antônio.
Bom, minha saudação, Marcelo, ministro Roberto, Carla, João, Letícia. Marcelo, eu já passei por muitos períodos muito difíceis no agro gaúcho, não tenho dúvida. Eu peço desculpas a todos que nos acompanham. Tem sido dias muito difíceis para cada um de nós. Eu já passei por estiagem, já passei por uma série de coisas, já vi o agro de joelhos e vi o agro gaúcho se levantar mais de uma vez. E é evidente que nós temos perdas no agro, é evidente, elas existem, são significativas. Não sei se o número é esse que o senador, que ele não está falando como senador, está falando como presidente da ProSoja, meu amigo, inclusive, meu colega economista, ele está falando como presidente da ProSoja, não sei se os números são esses, não sei se é mais, se é menos, eu acho que é cedo ainda, nós já estamos com 75% da nossa soja colhida, 81% do milho colhido, o que está mais atrasado é arroz, até pela cultura de várzea. Nós temos problema em suínos, aves, leite, esses hoje me parece ser as maiores preocupações dentro do agro, né, quem tem mais potencial a perder. Nós vamos ter um problema logístico muito grave. Mas todas as vezes que eu participei de renegociações de dívida, etc., para ajudar o agronegócio gaúcho e brasileiro, nós sempre estávamos fazendo contas de coisas que são mensuráveis. Perder tantos por cento na soja, tantos por cento disso, daquilo, são perdas mensuráveis. E os produtores perderam e se recuperaram. e tomaram lá em 2005 e se recuperaram. Perderam em 2012 e se recuperaram. Perderam agora e estão perdendo de novo, numa menor intensidade, com certeza, e vão se recuperar. Mas como é que eu mensuro uma família em cima de um telhado há 3 dias? Como é que eu mensuro isso? Como é que eu mensuro uma mãe que está no telhado e não consegue enxergar os filhos no outro? Como é que eu mensuro isso? Como é que eu mensuro uma cidade como Porto Alegre, que junto com a região metropolitana tem 4 milhões e meio de habitantes, que boa parte dessas cidades estão alagadas, as pessoas estão sem água, sem energia elétrica, sem abastecimento e não tem muito jeito de chegar. Como é que eu mensuro isso? Isso, senhores, é totalmente diferente do que eu vi na minha vida até hoje. Isso é outra coisa. Nós estamos vivendo uma outra coisa. Se nós tivéssemos uma guerra, eu sou capaz de achar que era melhor. Porque tombam uns dos meus lados, mas eu tombo uns dos lados do outro. Mas como é que eu faço isso com o fenômeno climático? Só tomba do meu lado. Só toma do meu. Quem mora nesse estado, quem vive nesse estado, mas também aqueles que amam esse estado, mesmo distante, que gostam, que respeitam nosso estado, estão sofrendo junto com a gente que nós estamos vivendo. E eu acho que muito não é hora, na minha opinião, de achar que esse é um problema que está do problema do agro, o problema da indústria, o problema do comércio. Não, gente. Não. Isso é um problema das pessoas. Isso é um problema de gente. Isso é um problema urbano. Porque todas essas chuvas que caíram no Vale do Taquari, na região central do estado, que fizeram, por óbvio, trouxeram enormes problemas para produtores rurais. Essa água, ela foi lá, criou o problema e foi embora. Só que agora ela está criando problema sem dia para ir embora. Numa área onde concentra a maior parte da população gaúcha. Então, eu acho que nós estamos vivendo um drama humano, muito mais do que um drama material neste momento. É um drama humano. Muitos produtores rurais, e aí agora entrando nas questões materiais, muitos produtores rurais que tiveram suas máquinas alagadas, que tiveram suas lavouras devastadas, que tiveram alguns até mesmo seus silos, né, com alagados, enfim, vão se unir a pessoas, um dono de um supermercado. De um supermercado de bairro, que quando as águas baixarem, não vai ter mais o freezer, não vai ter mais a geladeira, não vão ter mais as prateleiras, não vai ter mais o circuito elétrico, não vai ter mais nada. E que vai dar a mão para um dono de uma academia que perdeu todos os seus equipamentos, que vai dar a mão para um instituto, um salão de beleza, que perdeu tudo. Nós estamos falando de um desastre que nenhum lugar do Brasil, imagino eu, experimentou o que o Rio Grande do Sul está experimentando na proporção que nós estamos experimentando e que iremos experimentar. Nós temos problemas logísticos importantes que terão que ser coisas que vão ter que ser, nós vamos refazê-las. Só que quando as águas baixarem, senhores, nós vamos ter uma economia devastada. Porque aquilo que gera o emprego não vai estar ali. Não vai estar ali. A empresa que o João, que o Pedro, que o Mário trabalham, terá sido destruída. E como é que o dono da empresa garante os empregos dessas pessoas? De que jeito? Então, é uma situação bastante dolorosa. Nós, a cada 100 anos, mais ou menos, porque tem registros disso desde o século XIX, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o sul do Brasil, passa por eventos assim. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 1941. Por isso que dói no coração da gente ver gente oportunista, como por exemplo, eu faço questão de falar aqui no ar o nome desta oportunista, uma juíza federal, que fez um artigo nojento na 0 hora de hoje, culpando, dentre tantos, né, o agro pelo que nós estamos vivendo. O nome dela é Rafaela Santos Martins da Rosa. Nojento seu artigo, senhora Rafaela. Nojento, para dizer o mínimo. Oportunista. Uma vergonha. Não é disso que nós estamos precisando. Não é disso que a gente está precisando. Nós estamos vivendo, inclusive, exatamente os mesmos dias da grande cheia de 1941, que todo mundo que mora em Porto Alegre conhece essa história. Nós estamos, agora nós superamos, infelizmente, aquela cheia que tinha alcançado 4,76 metros. Nós chegamos em 5,35 metros desta vez, só que com uma população infinitamente maior. E nós precisamos dar a dimensão real do problema, porque uma pessoa que se presta a usar um drama de uma sociedade, drama esse que foi repetido há 80 anos atrás e tem registros de outro tempo, para tentar fazer valer suas teses, suas crenças, neste momento, é nojento, para dizer o mínimo. E vir isso de uma juíza federal, torna ainda mais revoltante. Não é disso que nós estamos precisando. Não é de oportunismo que o Rio Grande do Sul está precisando. O Rio Grande do Sul, quando tem estes eventos, ele costuma ter na primavera e no outono. Foi assim também em 1940-41. E vários meteorologistas já trabalhavam com essa possibilidade, só não imaginavam que era tanto, achavam que vinha menor. Mas, infelizmente, veio desse jeito. Essa catástrofe que nós estamos experimentando, ela não pode ser dado o encaminhamento que foi dado quando os eventos aconteceram na primavera. Quando o presidente da República não veio, mandou a primeira-dama, que fez um pronunciamento, gravou um vídeo, e nada, nada do que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Tem produtores e empresários que perderam tudo naqueles eventos da primavera e que até hoje não receberam um centavo. E olha que era crédito. É lógico que ainda não é o momento de discutir o que faremos amanhã ou depois da manhã, porque ainda nós temos milhares de pessoas para serem resgatadas. Milhares, milhares, milhares de pessoas para serem resgatadas. Então, todos os esforços, todas as orações, toda a concentração, ela está em cima de salvar pessoas. Agora, e que o poder público está fazendo um papel muito forte, não tenha dúvida, nem podia ser diferente, e o privado. Impressionante. As pessoas com seus botes, com seus barcos, com seus jet skis, com as suas pranchas de surf, com o que tem para ir lá ajudar no salvamento das pessoas. Quando a gente vê isso, a gente consegue saber que haverá um dia depois de amanhã. Quando a gente vê as pessoas fazendo o que elas estão fazendo, arriscando a sua vida para salvar os outros. A gente vê que existe um dia depois da manhã porque este povo, ele irá se reconstruir. Agora, também é verdade que vieram aqui, além do presidente da República, veio o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o vice-presidente Supremo. Nós temos a expectativa de que haverá um apoio diferente desta vez, e precisa que seja diferente desta vez. Nós não precisamos de vídeo no WhatsApp, não precisamos de discurso, a gente precisa de medidas efetivas. Porque quando as águas baixarem, nós vamos ver milhares e milhares e milhares de negócios que empregam milhões de pessoas absolutamente destruídos no campo e na cidade. E para finalizar, Marcelo, desculpa ter me alongado, não consigo nem organizar meus pensamentos direito, por isso que ocupei tanto tempo, mas nós também precisamos dizer. Hoje eu perdi as contas de quantas reuniões eu fiz com casas de investimentos que têm dinheiro investido no agro gaúcho, que está preocupado e genuinamente preocupado, e tem que se preocupar mesmo, é lógico, não tem a menor dúvida. Mas a gente vê assim, ó, como às vezes o jornalismo irresponsável gera problemas. As pessoas, quando mal informadas, elas têm a sensação que o agro do Rio Grande do Sul está destruído. Quem é que vai financiar a próxima safra, gente? Se o agro está destruído, me diz. Quem é que vai botar dinheiro aqui? Se a gente disser para as pessoas que tudo, assim, ó, se o problema é 10, eu digo que é 15, quem é que vai botar dinheiro aqui? Quem é que vai ajudar? Quem é que vai financiar? Então a gente tem que ter responsabilidade. O problema que nós estamos vivendo, ele é um problema humano. Humano. Ele não é um problema do agro, ele não é um problema da indústria, é um problema do serviço, é um problema humano. E nós temos que entender que isso é um problema humano, que passa também por problemas econômicos, que nós vamos ter que lidar com eles. E eu espero que o governo federal não faça o que fez as outras vezes e que haja na medida de um Estado que, a cada 10 anos, entre o que paga de imposto federal e o que recebe de volta, a cada, não dá 10, a cada 11 anos e pouco, nós mandamos um PIB do Estado para Brasília sem receber de volta. Um PIB! Está na hora de a gente receber um pouco de atenção diferenciada para reconstruir a economia a partir do setor primário, a partir da indústria, a partir dos serviços. Mas neste momento, nós temos pessoas que tiveram que sair dos hospitais, porque os hospitais foram invadidos pela água. Nós temos pessoas que não que precisam de precisam trocar sua colostomia e não tem como fazer, não tem onde ir. Nós temos pessoas precisando fazer diálise e não tem onde. Nós temos pessoas infartando e nós estamos com vários hospitais debaixo d'água. Então, eu acho até demasiadamente egoísta se falar de prejuízo financeiro enquanto se está passando por isso. Então, até inclusive a gente abriu um canal a pedido de muita gente que não quer mandar o dinheiro para o governo do estado, e a gente entende, né? Lógico, muitos produtores querendo ajudar produtor, até pedir para que coloquem aqui na. Obrigado, Igor. Todas as pessoas que quiserem ajudar, nós vamos canalizar muito recurso, não tenha dúvida. Muita gente está nos pedindo, muitas federações, às quais aqui eu quero agradecer cada uma delas, das federações de agricultura do Brasil inteiro, que já estão mandando dinheiro para esse Pix. Quero agradecer à CNA, que já mandou 2 milhões, e nós vamos usar esse dinheiro para atender as emergências do agro e, sobretudo, também a reconstrução quando essas águas baixarem e quando a próxima onda vai vir, né? A primeira onda é a da água que destrói. Depois é a segunda onda, que é ver tudo destruído. E é nesse momento que a gente vai precisar de muito apoio, de muita ajuda, de muita força. E todos aqueles que puderem colaborar, aqui está um dos tantos canais legítimos e positivos que estão abertos para aqueles que queiram ajudar. Era isso, Marcelo.
que nós estamos vivendo, acima de tudo, um problema humano. E eu acho que não é hora de discutir perdas, discutir como isso afeta o mercado da soja, do arroz, do milho e tal. Eu acho que agora é hora de solidariedade humana, de apoio para as pessoas que precisam ser resgatadas, para os empresários que estão com suas lojas inundadas, os hospitais que estão cheios d'água. E agora é hora de resolver essas questões, né? Eu acho que é uma irresponsabilidade ficar aí já atribuindo percentuais de perda, estabelecendo paralelos aí, como que isso vai impactar no preço da soja, do milho. Eu acho que não é momento disso, eu acho que o momento agora é de solidariedade humana. E eu queria te ouvir, Roberto.
Marcelo, você falou comigo, Marcelo?
Sim, queria te ouvir. Qual?
Depois de ouvir o Antônio aqui, não tem nada a acrescentar. O Antônio colocou o tema na grandeza que ele tem. É a questão de humanidade mesmo. São pessoas, vidas, saúde, famílias que foram desmanchadas, lares que desapareceram. Nós precisamos olhar essa questão. Acho que o Antônio foi muito preciso na sua análise. É um tema voltado para questões humanas. E todo o esforço tem que ser nessa direção. E aí, da onde vem o recurso? Se é público, se é privado, se é do agricultor, se é do lojista, se é do banqueiro, não importa. É importante agora que haja uma forte coordenação dos trabalhos para que os recursos sejam aplicados no conserto das demandas humanas. Acho que o Antônio está certíssimo, não tem nada a acrescentar, lamento profundamente, Antônio.
Tejon? Seus comentários?
Oi, Marcelo. Está me ouvindo?
Sim, estou te ouvindo bem.
Bom, meu amigo, é um tema que envolve os fundamentos da superação. E eu tenho pelo Rio Grande um amor especial, porque eu fui criado, minha mãe adotiva nasceu no Morro do Canastra, colônia alemã, no Canela, e aos 4 anos de idade, essa minha mãe adotiva, num acidente caseiro, queimou meu rosto. Então, eu vivi uma experiência muito forte de superação. E quando você passa por um trauma tão forte como esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu diria que ninguém fica mais o mesmo. Você não fica mais a mesma pessoa. Você muda. E o Rio Grande do Sul é um estado de seres humanos que superaram histórias gigantescas. Porque quando voltamos um pouquinho para trás, nessa minha família adotiva e nesses ancestrais, saíram dos seus países numa situação de fome, de miséria, e chegaram nesse Rio Grande do Sul enfrentando situações de doenças, de pragas, de falta de comida. E o Rio Grande do Sul se transformou no que se transformou. Então, na minha visão, um momento traumático como esse, num lugar onde você tem gente de fibra e gente que, além de, acima de tudo, tem uma grande competência de cooperação. Essas pessoas, num primeiro momento, é difícil aceitar o trauma. Mas logo, como bem o Antônio falou, a água vai abaixar e você vai ver ali o que tem que ser enfrentado. Então, a gente, a princípio, nega, é point of no return, encara o que tem que enfrentar, e na hora de encarar o que tem que enfrentar, na minha visão, vai acontecer um poder criativo simplesmente extraordinário nesse Rio Grande do Sul. Nós vamos assistir uma energia que vai tomar conta do país inteiro. Então, este sofrimento será o sangue de algo que vai fazer um bem muito grande. Porque, a partir da adaptação ao trauma, virá o poder da criação, além do trauma. Então, o que eu posso deixar aqui para vocês é cooperação, superação, alianças e, sem dúvida alguma, nós vamos assistir um poder criativo no Rio Grande do Sul a partir desse terrível trauma. E ele vai fazer bem. Ele vai fazer um bem muito grande, porque talvez o país precisasse, infelizmente, de alguma coisa assim, para ajudar até a terminar com colocações como o Antônio bem aqui colocou. Besteiras idiotas, num momento como este, fica evidente que não vai haver espaço para esse tipo de ser humano no processo da recriação do nosso Rio Grande do Sul. Então, Rio Grande do Sul, estado da cooperação, estado da superação, e vai ser uma extraordinária virada, não tenho dúvida alguma.
Muito bem colocado por você, Tejão. Eu acho que esses momentos difíceis, eles propiciam uma força interior muito grande na gente de enfrentar o desafio, de seguir em frente, e eu tenho certeza que o povo gaúcho vai virar esse jogo aí e vai vir com toda a força. Letícia, seus comentários, por favor.
Marcelo, né, boa noite a todos aqui. Antônio, ouvindo esse depoimento seu, emocionado, né, tantas perdas humanas, materiais, logísticas, eu acho que dilacera a gente por dentro. Nós que estamos longe aqui, estamos sentindo isso e lamentando muito, mas eu traria alguma coisa igual o Tejão. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso na Fiesp, na mesa, né, de almoço, e a impressão que o Rio Grande do Sul me dá são de pessoas muito lutadoras, de pessoas muito unidas, de pessoas que têm orgulho da sua cultura, têm orgulho da sua terra, que protegem a sua família, que produzem o seu queijo, sua geleia, pequenos, médios, grandes ali, mas que eles constroem uma história em cima daquilo. Na hora que a gente começa a subir o Brasil e que a gente vê aqueles gaúchos que desbravaram, você olha, aqui na parte do Goiás está dando certo esse arroz, você vai ver a gaúcho. Na hora que você vai para o Mato Grosso, muitos vieram do Rio Grande do Sul. Então, vocês construíram, é um povo que construiu boa parte do país com muito trabalho. Chegaram em lugares que não tinham nada. Teve uma vez que a gente entrevistou uma fazendeira ali perto de Sinop, né? E ela disse que tinha ido com uma D20, ela era gaúcha, e ela tinha ido com uma D20 com alguns filhos, e chegou e falou, olha, aqui não tem nada. E o pai falou, então volta. Ela falou, não, mas eu quero é construir onde não tem nada. E eu cansei de ouvir nessas viagens histórias de gaúcho que constroem as coisas do nada. Na hora que eu vi alguns vídeos também da ajuda e da cooperação que vocês estão tendo entre as famílias, entre crianças, adolescentes, repassando, trabalhando de forma coordenada, tentando levar comida, arrecadando, mapeando onde as pessoas estão mais precisando, isso nos deixa com o coração partido, mas nos deixa com muita alegria, que existe um povo que sabe reconstruir, e esse povo é o povo gaúcho. Então, acho que vocês vão sair muito por cima e vão ser grandes exemplos, inclusive para um país que necessita desses grandes exemplos. Então, toda a minha lamentação aqui, tristeza pelo que está acontecendo, temos, inclusive, muitas pessoas próximas ali do Rio Grande a mim hoje em dia, mas eu tenho certeza que isso vai ser superado e vai ser um exemplo para o país.
Agora, o Antônio levantou um ponto que uma juíza atribuiu parte desse problema ao agro, né? Ontem, eu estava, depois do jogo de futebol, eu fui assistir um noticiário na Rádio Bandeirantes e e o repórter do Rio Grande do Sul estava informando que estava ocorrendo assaltos às lanchas de salvamento, assaltos à mão armada. E hoje pela manhã eu andei vendo nas mídias sociais pessoas discutindo as diferentes alas políticas do Brasil e A culpando B, B culpando A querendo capitalizar em cima de B e assim por diante. E eu tenho hora que eu fico impressionado como que o ser humano chega a esse ponto, né, de fazer um assalto à mão armada a quem está resgatando uma pessoa que está ali com risco de perder a vida. E como que um político ou um seguidor de um grupo político aproveita uma catástrofe dessa para tentar capitalizar em cima do adversário ou vice-versa, né? Será que a sociedade está tão degradada dessa forma? Eu sei que isso é uma minoria, eu sei que isso existe em toda parte do mundo, mas o ser humano ele precisa rever os valores, porque, do meu ponto de vista, o momento que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul é só um, é pensar em salvar vidas, é pensar em ser solidário, é pensar em ajudar o próximo, e depois que isso passar, daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui um mês, aí sim, nós vamos considerar o tamanho do estrago, como que isso vai afetar o mercado e tal. Mas no meio do problema, ficar discutindo isso é uma de infelicidade tremenda. Não sei se vocês concordam.
Marcelo, eu quero só fazer uma palavrinha aqui. Eu quero primeiro pedir desculpas ao Antônio por ter que dar essas informações e tudo mais. Não. O jornalismo ele é feito de más notícias também. E eu tenho estado, desculpem, muito emocionada desde que isso aconteceu, porque eu tenho grandes amigos no Rio Grande do Sul que me foram dados pelo agronegócio. Então, tenho essa sorte imensa de ter um pedaço do Rio Grande do Sul muito perto de mim. Então, eu peço desculpas. Não, a gente precisa dar esses números terríveis, né? E todo nenhum deles nunca vai se equiparar à perda humanitária, de fato, que o Rio Grande do Sul sofre nesse momento, né? Eu tenho conversado com grandes amigos que perderam pessoas queridas, que perderam muito, né? E é realmente devastadora. A Letícia colocou dessa forma, né? Nos dilacera por dentro. O nosso papel é realmente muito difícil nesse momento, a gente não se envolver. Como vocês viram, já estou eu envolvida, né? Porque estou aqui me emocionando para uma audiência grande como é a do Conexão Campo Cidade, e mais do que isso, frente a profissionais tão sóbrios e que são grandes mentores para mim. Então, me desculpo, né? Pela necessidade do ofício, né? Mas não são nem nunca a gente vai conseguir comparar nada ao que o Rio Grande do Sul perde de pessoas, né? De grandes pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas por uma situação totalmente, o Antônio falou, né? Totalmente fora de controle. É impossível a gente controlar ou conseguir combater um fenômeno climático. Agora a gente precisa, de fato, fazer o que tiver ao nosso alcance para mitigar os efeitos para as pessoas, sem dúvida nenhuma.
Carlinhos, eu acho que o seu papel você tem feito brilhante, porque você é jornalista e você tem que informar os fatos. E eu sei da dor e eu sei o ser humano que você é. Isso ninguém tem dúvida, viu? Pode ficar tranquilíssima que a gente sabe o papel árduo que muitas vezes é dar notícias que a gente queria ser o último a poder falar aqui. Antônio, com você.
Carla, fica tranquila que tu és uma grande jornalista, está fazendo um excelente trabalho de informar, porque as informações precisam andar. A gente precisa informar as pessoas do que acontece, que é bom, que é ruim. Nós temos que informar, e tu tem feito isso maravilhosamente bem, assim como toda a equipe do Notícias Agrícolas, jornalismo responsável. e que muito contribui, inclusive, para o Estado. Pode ter certeza que o Estado tem o amor em relação a ti, do mesmo tamanho que tu tem em relação a nós, que a gente sabe que é gigante. O que nos incomoda não é a informação. O que nos incomoda é muitas vezes ver o oportunismo. Como a gente viu da ministra do Meio Ambiente, como nós vimos dessa juíza. Quando alguém fala em perdas em algum lugar, alguém vai lá e faz assim, opa, vai subir o preço da soja. Gente, eu tenho certeza, todas as pessoas que pudessem estar aqui, abriam mão de cada centavo, cada real que pudessem ganhar adicionalmente com isso. Tenho certeza, certeza. Vendo com seus olhos. Letícia e Tejon, eu não tenho dúvida que isto vai acontecer. Isso é duro, mas isso vai acontecer. Tem muita gente que acha que gaúcho é bairrista, né? Realmente tem uns que são mesmo, separatista e tal, só que são aqueles abobados ali, meia dúzia, que não conhecem a história do Rio Grande do Sul e que fogam, se juntam com outros abobados de outros estados para fazer bobagem, porque são lunáticos. Mas por alguma razão, os lunáticos têm um espaço privilegiado que as pessoas gostam de ver fanatismo. O fato que o Rio Grande do Sul, ele lutou, deu sangue, ele perdeu muitos dos seus para ser brasileiro, para ser um Estado do Brasil. Quando esse Estado brigou com o regime central, o Império, não foi para sair. Porque se entendia que havia injustiças nas relações tributárias, assim como fez Minas, assim como fez Pernambuco. Agora, esse Estado, ele tem orgulho de ser brasileiro. E eu vou dizer um negócio para vocês. Esse orgulho de ser gaúcho vai aumentar. Porque ver o que as pessoas estão fazendo uma pelas outras é tocante demais. Letícia, se tu quiser ser voluntária, tu, o Tião, teus filhos, não vão conseguir. Porque está fechada a lista dos voluntários. Porque a gente lotou. Quando o pessoal pediu lá as doações, os negócios eram abarrotados. É lógico, tem muitos dias pela frente ainda, né? Mas a gente viu a solidariedade. E nós vimos o Brasil, estamos vendo o Brasil, o brasileiro. Né? Vou falar o Brasil como Estado, como instituição, estou falando o Brasil como nós, o que somos. Devolvendo para o Estado o carinho, o respeito e o amor que este tem pelo Brasil. Este Estado mandou jovens por meio do nada para construir um Brasil, assim como outros estados também fizeram. E hoje a gente está vendo a resposta disso, em forma de acolhimento, em forma de solidariedade, em forma de ajuda financeira, de todas as formas possíveis e imagináveis. E eu não tenho dúvida que quando tudo isso passar, que vai demorar muito, nós vamos estar mais fortes e com um sentimento maior de sermos o que nós somos. Gaúchos, brasileiros, pessoas que amam uns aos outros. Mas até lá, serão dias muito difíceis.
Carlinha?
Eu agradeço, né, e de novo, né, só posso retribuir tudo que o Antônio me diz, e você também, né, Marcelo? São pessoas que, quando a gente pensa no que o... Se a gente olhar para o Brasil do agro, né, é um Brasil do agro gaúcho. Né? Os gaúchos que foram ali disseram, não, vamos ver o que vai dar aqui, porque tem que dar alguma coisa, tem que dar certo isso aqui. Né? Então, eles foram e deu certo. Né? Então, a Letícia também falou sobre isso, ela falou, aonde você vai, tem um arroz que começou no sul, tem uma soja que começou no sul, tem um... Tudo começou ali, né? Começou com expertise, começou com enfim, com tradição, com herança, né? É, e o gaúcho tem mesmo que se orgulhar de ser gaúcho, de tudo que fez pelo esse país, e está provado agora, né? De forma mais forte e impossível, né? Que a força desse Estado, a força desse povo, a coragem, a resiliência. É, o Rio Grande do Sul, o Antônio também falou sobre isso, ele falou, já vi de joelhos mais de uma vez, se ergueu, não vai ser diferente agora. Talvez, né, vá demorar um pouco mais, a gente vai ter que respirar mais fundo, a gente vai ter que viver dias ainda mais difíceis, mas a gente vai ver o Rio Grande do Sul se reerguer e sair muito por cima também, como a Letícia falou. E esse sentimento é uma coisa é difícil da gente digerir tudo isso, né? É, quando a gente começa a reportar o que está acontecendo, né? A gente está falando aqui das pessoas, mas a gente está vendo as pessoas darem a vida para resgatar cãezinhos, gatos, búfalos. Hoje eu vi os búfalos ilhados, bois, porcos, né? Vidas, né? Um suinocultor que falou conosco disse, olha, eu soltei meus porcos para que eles pudessem ter ali alguma sorte, de subir num telhado, de subir num... não importa onde fosse. Então, assim, decisões que você tem que... Pessoas que você tem que decidir entre levar uma ou outra. Não é inimaginável. E nós nunca vamos sentir o que o Antônio está sentindo. A não ser que passemos alguma situação semelhante. Mas por mais que o nosso coração esteja no Rio Grande do Sul, nós não vamos sentir o que eles estão sentindo. Não tem como se a gente não vive na pele o que está acontecendo. Por mais que nos aperte o coração, né, Antônio? Não tem como a gente dizer para ti... Não, a gente sabe o que você está passando. Não, a gente não sabe. Eu conversei com um colega analista das safras e mercado e ele estava acompanhando o mercado do trigo e ele disse, olha, Carla, eu posso até tentar te ajudar, mas aqui em cima da minha cabeça está uma zona de guerra. Tem 4 ou 5 helicópteros passando por dia, eu não posso ajudar as pessoas. Ele chegou a me dizer assim, Carla, eu estou me sentindo culpado por estar bem, estar em segurança. Olha o sentimento dessa pessoa. Estou me sentindo culpado por estar bem.
Eu também.
Veja, como é recíproco, como é comum. Porque é a empatia. Aí a gente vê uma juíza dessa dizer um troço desse, a gente fala, como? Mas não está vivendo aqui? Não está vendo? Um senhor que tinha operado a coluna sendo carregado numa porta. Como que a gente não... Como isso não chega no coração da gente? É impossível. Mas tem aqueles que... Tem explicação? Talvez o doutor Roberto, que é mais experiente que nós, que né, e está entendendo ainda todo o sentido da vida e que se questiona sobre isso todos os dias e que nos ensina sobre isso todos os dias, possa ter uma resposta. Mas também não sei se ele vai entender com o coração gigante que ele tem, como é que tem gente que nem coração tem. Não é possível numa hora dessa. Então, é difícil da gente digerir tudo o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma.
Gente, esse é um assunto muito triste. Eu acredito que é consenso nosso que é hora de humanismo, de solidariedade, de compaixão e de apoio e de bastante força interior. Nós estamos caminhando já para o final do programa e vamos deixar que cada um faça uma mensagem final aí de um minuto para a gente fechar. Letícia, vamos começar com você.
Marcelo, realmente assunto triste e importante para a gente trazer. Dentro dessa linha, eu acredito que tem mais pessoas boas no mundo do que ruins, e realmente essas ruins que se trazem isso como oportunidade, né? Vem em cada ponta de tragédia uma oportunidade. Elas vão pagar sozinhas ou já pagam no dia a dia com a sua própria vida, com o seu próprio desgosto, com a sua própria falta de amigos e de parceiros verídicos, né? Com gente de verdade. Mas eu costumo, Antônio, olhar muito para as bênçãos que a gente tem na vida, né? E eu acredito que ver essas pessoas trabalhando junto e ver o que os gaúchos construíram e ver esse orgulho, você chamou de bairrista... Eu acho que as pessoas que não defendem os seus, não defendem primeiro a sua casa, a sua família, depois a sua comunidade, o seu estado, elas não conseguem defender o todo, sabe aquela famosa coisa que não arruma nem a própria cama? E, então, esse é um dos motivos de orgulho também que eu tenho pelos gaúchos. Eu tenho certeza que vai sair mais lá na frente. E essas ajudas devem continuar acontecendo, principalmente para reconstrução. E não vai ser um problema só de poder público, vai ser uma ajuda do privado também. Então, nós temos que ficar atentos com as nossas empresas, com as nossas federações, com os nossos sindicatos, com a nossa força, né, com a própria sociedade civil, para ajudar nessa reconstrução e mostrar para o que a gente veio. Né? A gente é um povo trabalhador, um povo unido. Eu acho que essa tragédia vai nos ensinar muito no futuro próximo. Uma boa noite a todos.
Obrigado, Letícia. Carlinha, sua mensagem final, por favor.
Acho que eu falei, né, Marcela, o meu coração está no Rio Grande do Sul, de verdade, e eu quero deixar aqui o meu trabalho como comunicadora, como editora, tenho o privilégio de ser editora de um portal de uma audiência tão grande, então o que nós pudermos fazer por aqui para ajudá-los a intensificar as informações no sentido de amplitude, né, de ampliar o alcance dessas informações para que as ajudas não parem de chegar. Né? Nós temos aqui um material com todas as iniciativas responsáveis de solidariedade que estão acontecendo, essa incrível corrente, né, que o Antônio falou, as pessoas umas ajudando as outras. Então, eu coloco o Notícias Agrícolas e a jornalista Carla Mendes, Carlinha, né, como o Marcelo falou, e graças a Deus sou bem recebida por vocês e pelo setor, me coloco à disposição para o que vocês precisarem aqui no Notícias Agrícolas para a gente abrir todos os canais de comunicação para ajudar o Rio Grande do Sul.
Obrigado, Carlinha. A gente fica muito feliz de receber você aqui, tá? De vez em quando você precisa aparecer mais aqui no Conexão. Obrigado mesmo, de coração. Combinado. Tejon, você, meu amigo, sua mensagem final.
A minha mensagem final, em nome da minha família, da cidade de Canela, minha prima Solange Fagundes. A mensagem que eu deixo é para todos vocês do Rio Grande do Sul, em nome da Solange, dos visíveis parentes oriundos da minha mãe adotiva. E eu diria que a coisa mais forte no momento deste é coragem. Se você não tem coragem, você perde a confiança em você. Aí você perde a confiança no outro e você não coopera. Porque o fundamento disso tudo é coragem. Então, este momento de enfrentamento, o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês é que não percam a coragem. A coragem é o que vai determinar tudo o que vai ser construído daqui para frente. Viva os gaúchos e viva essa força gigantesca dessa raça que tem uma importância gigantesca, não só para o Brasil, não. Para o mundo inteiro. Valeu, gaúchos.
Obrigado, Tejon. Roberto Rodrigues, sua mensagem, amigo.
Bom, mensagem, primeiro, de um beijo na Carlinha pelo trabalho dela, gratidão pelo que tem feito. Parabéns, Carlinha, muito obrigado. Uma conversa com o Antônio. Antônio, eu estou muito mexido com esse negócio desde a semana passada. Estou trabalhando nos bastidores, falei com o doutor João Martins na quinta, na sexta-feira passada, e ele teve uma atitude muito boa, que você citou aí agora, e hoje, muito cedinho, eu falei com o Nilson Leitão, presidente do IPA. O IPA tem quase 70 entidades filiadas, né? Então, eu pedi ao Nilson que fizesse uma coordenação das ações para que todas as entidades ligadas ao agronegócio tivessem uma ação conjunta, articulada, para atender aquilo que o Rio Grande do Sul precisa, não é o que um acha, o outro acha, o que o Rio Grande do Sul precisa de fato, que é o que a Farsul sabe nos ensinar. E o Nilson estava juntando todo mundo, durante a pandemia, ele tinha uma plataforma chamada Agro Saúde, que ajudou muito durante a pandemia, então ele ia recuperar essa plataforma Agro Solidário. Ia recuperar hoje, fazer uma reunião hoje à tarde ainda com as entidades todas, tendo em vista uma articulação nessa atuação. Então, Antônio, eu estou trabalhando aqui, né, nesses bastidores todos, mas eu quero me colocar, Antônio, à sua disposição. Se eu puder ser útil como pessoa física, você conte comigo para o que você achar necessário. Fisicamente, pessoalmente, o que você precisar de mim, você tem um amigo solidário, um seu admirador pelo seu trabalho. Conte comigo, viu, Antônio?
Obrigado, Roberto. Antônio, sua mensagem final, meu amigo.
Bom, senhores e senhoras, em primeiro lugar, desculpem a nossa participação hoje pesada, nem tem como ser diferente. Muito obrigado, ministro Roberto. O senhor já está ajudando muito, muito, nós sabemos disso. Assim como o Tejon, com a Letícia, Carla, Carlinha, nos trazendo as melhores informações da melhor forma possível, da forma mais profissional e correta, como tem que ser. Você, Marcelo, tem nos ajudado muito também. E minha mensagem final, eu quero dizer que estes momentos testam a gente. Testam a nossa capacidade. É muito difícil lidar até com sentimentos. O prefeito da cidade hoje não é uma cidade de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. Prefeito de Porto Alegre, ele fez um apelo. Quem puder ir para a praia, vá. Quem tem casa na praia, quem pode, vai. É uma boca menos para tomar água. É uma boca menos para ser alimentada nos supermercados que tem, que os que não estão debaixo d'água e estão se desabastecendo. Isto é uma... Tomar essa atitude... É coletivo, é pensar coletivamente. Mas a sensação que a gente tem não é essa, é de covardia. E a gente se sente culpado, cara, por estar bem. Quando a gente vê milhões passando por inúmeras chagas e dificuldades. Esses momentos testam a gente, testam a nossa resiliência, testam a nossa capacidade. Mas eu sei do que eu sou feito, eu sei o que corre nas minhas veias, eu sei o que passaram meus antepassados, gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, cariocas, mineiros, nordestinos, pessoal do centro-oeste, mas graças a Deus nós somos uma mistura de raças e que forjou e fez cada um de nós. E nós vamos nos recuperar. E nós vamos nos levantar. Se vai levar mais tempo ou vai levar menos tempo. Mas nós vamos nos levantar. E esse tempo vai depender de como nós vamos canalizar as nossas energias. Nós podemos focar nós estamos vendo gente fazendo isso que o Marcelo estava trazendo agora, assaltando as pessoas no seu momento de maior fraqueza. Eu posso pensar no político que vem aqui só fazer selfie. Eu posso pensar na ministra, na juíza, que se pronunciam de maneira nojenta, para dizer o mínimo. Mas eu também posso pensar nos milhões de brasileiros que não têm conseguido dormir direito. O que está acontecendo. E é com eles, e é deles que eu quero lembrar. Eu quero pensar nos milhares de voluntários e nos milhões de brasileiros que estão ajudando com o que podem. E nós vamos precisar muito dessa ajuda. E eu quero pensar nos políticos que realmente estão fazendo tudo o que podem, que não conseguem dormir, que não tem horário para acordar e nem para dormir, porque precisa dar condições. Bombeiros, forças policiais, forças armadas, enfim, eu quero pensar nestes brasileiros, nestas pessoas. E a elas eu quero agradecer por tudo que elas têm feito. E nós, Marcelo e demais, eu não tenho barco, não tenho jet ski, nem sei operar esses equipamentos, eu não consigo ir lá salvar pessoas. Mas eu acho que cada um tem que ajudar com aquilo que sabe fazer. Eu sei fazer renegociação de dívida, eu sei, pelo menos um pouco, desenhar política pública, e é nisso que a gente vai se concentrar, porque nós vamos precisar da ajuda de todos, ministro, inclusive da sua, porque daqui um tempo as coisas vão aos poucos sendo esquecidas, e a gente precisa daquelas pessoas que têm acesso, que têm coragem e que tem, sobretudo, respeitabilidade para peitar o mundo político, o poder público, para dizer, não esqueçam do que vocês se comprometeram. Não esqueçam que o problema não acabou. Nós precisamos nos manter unidos e vigilantes. E nós vamos precisar, sim, da tua ajuda, ministro, da ajuda da Carla, da ajuda da Letícia, da ajuda do Tejon e da tua ajuda, Marcelo. Infelizmente, isto é uma chaga que todos nós teremos que enfrentar.
Mas pode ter certeza, viu, Antônio, que todos nós aqui, como cidadãos, como profissionais, estaremos sempre à disposição para ajudar o povo gaúcho e o que a gente puder contribuir, a gente vai estar sempre à disposição. Queria agradecer a nossa audiência que assistiu o programa, queria agradecer o nível de sensibilidade, de solidariedade que foi colocado aqui no programa, e eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos ser mais seres humanos do que nunca nesses momentos. E o meu recado final é para as autoridades, para os líderes, para os políticos, que tenham verdadeiramente sua responsabilidade num momento difícil desse, que exerçam os seus cargos para ajudar o povo gaúcho nesse momento difícil, e que aqueles que forem oportunistas para aproveitar um momento difícil como esse, para fazer selfie ou para captar seguidores, ou para poder aproveitar um momento para se promover, a sociedade civil organizada não vai aceitar esse tipo de líder, esse tipo de político. E podem ter certeza que vocês serão punidos pelas urnas. Então, exerçam o seu papel, façam o melhor para a população, porque é hora de humanidade e solidariedade. Obrigado a todos os amigos que nos assistiram, obrigado a todos aqueles que irão nos assistir, e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos, uma semana melhor, e que o Rio Grande do Sul possa, pouco a pouco, se recuperar e, com certeza, voltar a uma vida normal, mesmo depois de todos esses traumas. Um abraço a todos e boa semana.